sexta-feira foi dia de novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA e, como tradicionalmente acontece em dias assim, o mercado vai testando ali alguns caminhos para entender e digerir esses números todos. Em algumas situações ele vai digerir por mais alguns dias, em outros vai se ater só ao dia do relatório, e é isso que a gente precisa entender, como é que esses números bateram na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira, até porque essa sexta-feira vai coroando uma semana intensa, volátil, com muitas informações para o mercado digerir, além desse boletim. E para a gente fazer isso, nada melhor do que receber o experiente diretor-geral do Grupo Laboro, Ginaldo Souza, que já está conosco, para a gente fechar bem essa semana. Seu Ginaldo, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer ter o senhor conosco novamente.
Olá, Carla. Muito boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas, amigos da Laboro. É um prazer estar com vocês e dizer para vocês que hoje o relatório veio sem grandes surpresas. Eu diria que foi levemente baixista para a soja, levemente altista para milho e para o trigo foi neutro. Entretanto, o mercado acabou fechado em baixa. Pelas consequências naturais, a oferta está se confirmando, a safra americana está indo bem, está chovendo no meio oeste, no Corn Belt, e com isso a safra vai se confirmando. A safra de milho se faz no mês de julho, durante a polinização, e a safra de soja, vamos dizer, as chuvas e o clima de agosto é que faz a safra de soja, mas por enquanto está indo tudo muito bem, confirmando aí uma safra nessa casa de 118, 119 milhões de toneladas. Desde o início, a long time, eu venho falando que a safra americana não passará de 120, e eu diria para vocês que no final o mercado surpreendeu, a soja caiu, é natural, nós temos aí a questão das tarifas, temos as questões de clima, e tudo isso aí está pesando e trazendo pressão sobre os mercados. Então, eu começaria dizendo, Carlos, que foi um relatório assim, levemente baixista para a soja, levemente altista para milho, que não se confirmou, o mercado trabalhou em alta de 2 centavos, depois fechou em baixa, e o trigo foi aí fechando com 9 centavos de baixa, basicamente igual à soja com 8. Então, foi um dia, um relatório que nos trouxe, assim, não grandes novidades, mas pesou, de certa forma, porque o estoque americano de soja aumentou em 25 milhões de toneladas, em 15 milhões de bushels, e isso tem, para o americano, uma diferença, para nós não faz muita diferença, mas acabou pesando. É isso o que nós temos a comentar inicialmente sobre o relatório, Carla.
Seu Ginaldo, vamos então entender aqui esses números que foram reportados hoje para a soja. A gente pode até falar um pouquinho depois do milho também, do trigo, mas eu queria ouvir um pouquinho mais o senhor sobre a soja. Veio realmente uma pequena correção para baixo na safra americana, o que não muda muito o cenário de oferta, né, seu Ginaldo? Veio de 118,1 para 117,9 milhões de toneladas. A produtividade foi mantida. O USDA mexeu um pouquinho na área plantada e na área colhida também, mas nada que mude muito, né, seu Ginaldo? A safra americana me parece quase consolidada. Claro que a gente precisa respeitar o tempo de conclusão dessas lavouras, mas como o senhor também complementou, a questão climática vai bem no Corn Belt, quer dizer, nesse momento, sem grandes ameaças para esses números que o USDA trouxe hoje, certo?
Certíssimo. Eu diria para você que o USDA baixou um pouco, reduziu um pouco a área, manteve a produtividade, mas o mais importante disso tudo, cara, é observarmos que o beginning stock, ou seja, o estoque de entrada, ele foi mantido em 350 milhões de bushels, e o estoque final, que era 295, aumentou para 310. Por quê? O USDA aumentou, vamos dizer, o esmagamento e reduziu as exportações. Sabidamente está correto, porque a demanda, ou seja, as exportações foram reduzidas porque não tem ainda demanda. Ele reduziu 50 milhões de bushels na exportação e aumentou basicamente esse mesmo volume no esmagamento, tentando com isso conduzir o excesso que sobra da exportação para o esmagamento, prevendo naturalmente a demanda para uso de biocombustível. Eu diria para você que foi isso daí. No milho, ele naturalmente fez uma situação mais ou menos tranquila, mas no final o milho acabou cedendo também, Carla, porque nós temos que levar em consideração os números finais. E considerando, veja bem, no fundo, no fundo, o milho, ele teve um aspecto positivo. O estoque final caiu 90 milhões de bushels, né?
Sim.
Então era para o milho ter subido um pouco. O uso acabou reduzindo produção, acabou reduzindo a produtividade, ele manteve, mas ele reduziu área, que a gente já previa isso. Inclusive, falamos em nossos comentários de amanhã que nós prevíamos uma redução de área, porque eu me lembro que há cerca de 30 dias, quando estava para encerrar a janela do plantio do milho, alguns produtores começaram a falar, Carla, que eles iriam ter que, evidentemente, colocar alguma coisa no prevent plant, vamos dizer, áreas que não foram plantadas, que eles colocaram no prevent plant, que o governo paga por essas áreas, tipo assim, 2 dólares, 2,5 dólares por bushel para a área que não foi plantada. Então, essa foi uma das razões principais. Então, não teve surpresa, cara. Se você olhar o supply and demand do USA, a área plantada foi basicamente mantida, 95,2. Ele, evidentemente, reduziu o estoque de passagem, mas ele andou tranquilamente reduzindo também o consumo de etanol, e com isso reduziu os estoques finais de 1.750 para 1.660 bilhões de bushels. Então, bushel um pouco altista, mas o mercado não se segurou. A soja acabou sendo pressionando, o trigo pressionando, e o mercado de milho acabou fechando em baixa.
Seu Ginaldo, essa conotação que o mercado adotou hoje, essa reação que exibiu nessa sexta-feira, tende a continuar, ou, como eu trouxe ali no começo, é um relatório que o mercado vai rapidamente absorver e vai voltar a olhar para os seus fundamentos, embora os fundamentos não estejam muito distantes desses números que o USDA trouxe no relatório hoje?
Falhou um pouco aqui, cara. Você poderia,
Claro,
nos colocar?
claro, claro. Eu quero entender do senhor se esse efeito do relatório continua nos próximos dias ou se o mercado vai voltar aos seus fundamentos, embora os fundamentos não estejam muito distantes do relatório.
Muito claro, Carla. Eu venho dizendo desde o dia 4 de julho, que é um dia de referência. Eu sempre venho dizendo, 4 de julho é um dia de referência. Se tiver tudo bem com a safra, está correndo tudo muito bem, a gente começa a sentir o efeito negativo. O mercado vai descendo conforme a soja vai descendo, o mercado vai acompanhando, vai formando uma linha, vamos dizer, mais ou menos uniforme, seguindo a tendência da produção. Mas hoje o mercado olha também, além disso, Carla, a demanda. Cadê a China vindo para a demanda no caso da soja? Não tem. Então o mercado vai cedendo. Se nós olharmos soja, por que que a soja vai subir? Se a oferta está se confirmando e a demanda não vem. Então, isso é o que nós temos que levar em consideração também. Ou seja, há um fato lógico, comum, absoluto, que comanda o mercado, é oferta e demanda. A demanda não existe, e a oferta está se confirmando. Ou seja, a safra americana vem aí, seja 117, 18, 19 ou 20, ela vai se confirmando. Então, nós não temos muita escapatória. A tendência de preços, na minha visão, é baixista à medida que você vai. A safra vai se confirmando, os preços vão cedendo. Claro que pode ter um dia ou outro que o mercado possa oscilar, fazer um up-down aí, e as oportunidades, naturalmente, possam surgir. Mas eu vejo o mercado com a tendência, um viés de baixa, cara.
Seu Ginaldo, quando esses repiques aparecem, esses up and downs que, né, como o senhor trouxe, eles têm que ser absorvidos e capturados, portanto, pelo produtor brasileiro, até porque, se a gente observar essa semana, eu imagino que essa alta do dólar frente ao real tenha dado alguma oportunidade melhor de comercialização ao produtor aqui no Brasil, ou não?
O dólar, evidentemente, diante das notícias aí, porque você reduz terrivelmente as exportações e a entrada de recursos, ou seja, a entrada de dólares diminui, e evidentemente nós temos aí uma possibilidade do dólar melhorar. Mas no dia seguinte, após a declaração do presidente Trump, de que havia uma tarifação para o Brasil de 50%. No dia seguinte, o mercado chegou a 5,63, no mesmo dia que saiu a notícia,
Sim,
inclusive, mas depois ele cedeu. Aí está
exato.
nessa faixa 5,4, 5,55. Produtores aproveitaram, venderam soja aí para pagamento futuro lá na frente em outubro a 145. Pagamento cash aí, vamos dizer, à vista para pagamento agora no começo de agosto a 137. Então saíram alguns negócios. O produtor brasileiro tá desovando, está saindo, aproveitando essas oportunidades. Entretanto, o dólar não se sustentou. Se você me perguntar qual é o viés do dólar hoje, eu diria que é de alta. Alta, e considerando a entrada de dólar que vai ter reduzida em função da saída de mercadorias, que também será reduzida. Agora, eu não tenho dúvida, cara, e aí me compete também, como brasileiro, como analista, como economista, dizer o seguinte: nós temos que pensar que nenhum país é louco para ficar brigando, desafiando. Nós já vínhamos dizendo: olha, o Brasil precisa se manifestar de uma maneira mais amistosa, de uma maneira mais tranquila. Ou, de certa forma, as autoridades brasileiras vêm criticando o presidente Trump, vêm criticando suas ações. O presidente Lula dizendo que o presidente Trump tem que cuidar da vida dele, ficar menos tempo na internet, lá atrás o chamou de nazista. Então, essas coisas não são boas. Nenhum país que, em sã consciência, vai querer briga com os Estados Unidos. Não é porque eles sejam o dono do mundo ou sejam tão absolutos assim. Não, a gente tem que respeitar também aquilo que está no comando. Quem está no comando hoje, de uma certa forma, e que tem repercussão importante, se eles estiverem bem, se estiverem mal, se a economia americana vai bem ou vai mal, repercute para o mundo. Isso é sem dúvida nenhuma. Então, nós estamos aí nadando, nadando, nadando. O agronegócio aí, eu vejo no dia que saiu aí, eu disse: meu Deus, o pessoal do café, o pessoal do suco de laranja, o pessoal das carnes, embutidos, essas coisas todas. O Brasil exporta aí 41 bilhões de dólares, 42 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Imagina uma taxa de 50%. Meu amigo, não tem controle, porque o controle da taxa está lá fora. Ele já vai dizer, o presidente, vamos dizer, todo mundo já vai entender que vai comprar produto no Brasil, vai querer, tem que pagar 50% de imposto. Então, o que é que vai acontecer? Hoje eu vi, e todo mundo está sabendo, estão tirando já cargas que estavam nos portos. prontas para embarcar, que chegariam depois lá do dia primeiro, já não estão embarcando no Brasil. Quer dizer, pescados, uma série de produtos aí que estavam prontos para ser embarcados, já está começando a represar. Isso não é bom, isso é. Tem que haver urgente, urgente da parte das autoridades brasileiras, é dizer o seguinte: ter humildade para chegar e dizer, presidente Trump, nós queremos conversar, porque ele deixou a porta aberta na sua carta, quando ele emitiu a carta na quarta-feira, ele deixou a porta aberta, dizendo, entretanto, se vocês mudarem de ideia, nós estamos abertos. Ele deixou isso claramente aberto. Então, nós precisamos ter a humildade, não ficar chamando o presidente Trump de fascista, brigando. O que que adianta brigar? E outra coisa, a declaração do presidente Lula é muito infeliz. Sempre foi em relação a isso, foram declarações que não foram, na minha visão, muito corretas. É, diplomaticamente, não são boas. E quando ele diz que vai tentar resolver por vias diplomáticas, eu acho que ele resolve, desde que tenha a humildade de ir lá e conversar, falar, porque já tinha feito isso há long time. Agora, se ele utilizar a lei da reciprocidade e botar mais impostos, estamos ralados. Porque acima de 20%, qualquer imposto inviabiliza. Não precisa ser 50%, nem 100%, nem 200%, pode ser 30%, 40% inviabiliza. Então, nós temos que ter razão, humildade e entender as coisas. Negociar. O presidente Trump é um trader. Eu digo isso sempre, sempre falei isso para vocês. O presidente Trump é um trader. Além de um político, além de um bilionário, ele é um trader. Ele gosta de negociar. Vamos negociar. Vamos lá, gente. Vamos fazer alguma coisa. Senão, nós vamos afundar o país.
Seu Ginaldo, o senhor sabe que nós fizemos aqui uma varredura nesses setores que o senhor citou e em outros. Os Estados Unidos vinham sendo, ou até esse momento continuam sendo, o principal comprador dos ovos do Brasil e outros. A gente está falando aqui de alguns que são evidentes e que estão no primeiro plano do nosso entendimento, ali café, suco de laranja, carne bovina, mas etanol nos preocupa, açúcar nos preocupa e tudo mais. E os americanos não têm, né, seu Ginaldo, um fornecedor que possa lhes garantir com a mesma frequência, com a mesma assiduidade, aquilo que entregamos para ele, quando olhamos para café, quando olhamos para suco de laranja, enfim. Então, existe essa, como o senhor falou, né, essa diplomacia que é muito necessária. Essas declarações do presidente Lula, elas acendem alertas importantes e o setor do agronegócio, as associações de classe desses setores, elas têm pedido principalmente diplomacia acima de uma ideologia política que talvez a gente não sabe se vai conseguir enxergar nessa negociação, né, seu Ginaldo?
Com certeza, Carla, é exatamente isso que tem que ser feito, a diplomacia, chegar e negociar. É, eu digo sempre, eu quando comecei a minha vida, eu tive uns tempos no leste europeu, 3 meses na década de 80, lá no leste europeu, fiquei 90 dias, vamos dizer assim, trabalhando, colocando produtos lá no leste europeu, e eu digo para você, negociar. É, faz parte. Se você não, você negocia, o marido com a mulher negocia, o filho com o pai negocia de uma certa forma. Hoje, diplomaticamente, se você não negociar com os países, tiver a humildade de dizer, olha, eu estou aqui, vamos negociar. E o presidente Trump tem sido cordato nisso, ele tem dito, ok, venha. Ele gosta disso. Então, temos que respeitar. Agora, não vamos querer, vamos dizer, achar que aumentando o imposto através de lei de reciprocidade, o presidente Trump vai ceder. Não, esquece isso. Eu não estou defendendo o presidente Trump, estou falando como um trader também. É preciso que nós tenhamos humildade e tolerância para dizer, olha, realmente não é assim, houve um equívoco, me perdoe, vamos conversar. E tenho certeza que isso vai baixar, que isso vai voltar, não a zero, nem a 10, mas não a 50. E não adianta querer colocar a lei de reciprocidade e subir para 50. Ele vai botar para 100. E aí, do jeito que está, em 50 já não funciona, quanto mais se aumenta o imposto. Então, temos que ter essa via diplomática, mas é preciso que um negociador hábil e competente faça isso. Não é simplesmente um político, não estou desmerecendo os políticos, mas pode ser um político, com certeza, mas que seja hábil e competente, seja um bom negociador, que saiba abrir as portas que estão travadas nesse momento.
Seu Ginaldo, o senhor acredita nesse espaço para negociação? Porque, como o senhor falou, o Trump tem sido acordado de fato, e tem aberto diálogo nos Estados Unidos para essa negociação. Mas o senhor acha que o Brasil vai querer negociar com o Trump? E vou lhe fazer mais uma pergunta. O que nós vimos foi o Trump voltar atrás em algumas tarifas. Manda-lhe um valor alto, daí vai, vai, vai. Então tá bom, vamos fechar nesse valorzinho aqui mais baixo, mas vamos tarifar. O senhor acha que esses 50% vingam ou a gente vai ver?
Veja bem, a sua primeira pergunta, eu acho que eu ouvi bem, a segunda não, mas a primeira pergunta eu posso te responder claramente. Espaço há, cara. O presidente Trump, eu venho dizendo, é um trader, é um negociante. Espaço existe. Precisa que nós tenhamos a competência, a humildade de fazer isso. E o presidente Lula tem que sair da casquinha e ceder, dizer: gente, espera aí, não vamos arrumar briga, vamos acertar o passo, porque nós estamos andando para a esquerda, quando na realidade o mercado está andando em frente. Então, essa condição de acertar da parte do presidente Trump tem. Agora, eu não sei se aqui teremos a humildade de dizer: ok, vamos negociar, vamos lá, porque se não houver da nossa parte essa boa vontade, de lá também não vai haver boa vontade, no sentido de: olha, nós estamos vendo que ele colocou em ação, que isso entrará, vamos dizer, entrará em vigor em 1º de agosto. Nós estamos hoje no dia 11 de julho, então é preciso que a gente ande rápido. A sua segunda pergunta entrou uma ligação e eu não ouvi, cara, na sua íntegra.
Eu queria saber se o senhor acha que esses 50% serão mantidos por Donald Trump, porque nas outras ocasiões ele foi ali também colocando valores, voltando um pouquinho atrás para chegar no meio termo, para talvez abrir esse espaço de fato para as negociações. Esses 50%, o senhor acha que até 1º de agosto ele mantém, ele sustenta esses 50% que estão previstos para entrar em vigor no Brasil em 1º de agosto?
Ele vai manter. Se nós não formos atrás, não negociar, não chegar e mostrar que, e dizer: olha, porque o presidente Trump foi xingado, foi dito que ele é um nazista, foi dito que ele é, vamos dizer, matador de crianças, assim, algo nesse sentido. Gente, pelo amor de Deus, levante. É preciso. Todo mundo se diz cristão, mas na hora de negociar, parecem, sei lá, coisas bem diferentes de um cristão. Então
Exatamente.
vamos negociar. O presidente Trump vai manter essa taxa de 50%, não vai ceder até o dia primeiro, se nós não formos negociar, cara. É importantíssimo a gente sair da nossa casca, da nossa humilde moradia, e cedamos espaço, rogando a Jesus que nos abençoe, e vá negociar com o presidente Trump, que ele vai, com certeza, estará de braços abertos. O Brasil é muito importante. Carla, eu digo para você, pegando um gancho de uma pergunta anterior sua: o Brasil é um grande fornecedor de produto para os americanos, como suco, laranja, carnes e café. Mas tem tanta gente querendo pegar o nosso lugar, Carla, que você não imagina. Eu diria, tem tanta gente aí querendo pegar e abastecer o mercado americano de carnes, abastecer o mercado americano de suco de laranja, talvez não consiga na sua totalidade, abastecer a Colômbia, tem café, enfim, tem café. Tem muita gente louca para pegar o nosso lugar, cara. Talvez não pegue na totalidade, não tenha condições de fornecer tudo isso, mas está louco para pegar. Então a gente tem que ceder. O produtor brasileiro, o empresário brasileiro, está contando com isso das nossas autoridades. Eu não sei, 50% você pode dizer assim: inviabiliza o país, inviabiliza totalmente. Completamente, porque nós, apesar que eu vi números que dizem não, porque isso não vai influir no PIB, não vai influir, claro que vai influir, e nós vamos ter problemas de represamento de mercadorias aqui no Brasil. Quer dizer, o produtor não vende, a indústria não exporta e ainda fica aqui no Brasil, claro. Aí você vai dizer, ah, baixa o preço, o mercado interno baixa, e vai fazer o quê? Vai quebrar as empresas, vai falir o produtor. Isso não é diplomacia, isso é o quê? Pensem o que quiserem, mas é o caminho errado.
É verdade. Seu Ginaldo, para a gente concluir essa questão da análise desse mercado dessa sexta-feira, com isso tudo, como é que foram os nossos negócios? O senhor citou essa questão cambial, que estimulou um pouquinho da nossa comercialização, mas olhando com um pouquinho mais de detalhamento, como é que foi essa semana para os nossos negócios com soja aqui no Brasil, considerando inclusive soja 25, 26, além da nossa soja disponível 24, 25?
Olha, cara, tivemos bons negócios durante a semana de milho, de soja. Soja continuou negociando nessa faixa de 145 para pagamento final de setembro, começo de outubro. Soja no em cash, vamos dizer, no Porto, nessa faixa de 137, 138. Então, teve vários negócios. Mesmo depois que foi anunciada a taxação, o dólar subiu, teve vários negócios até um pouco mais, mas o produtor aproveitou, vendeu, foi uma semana de bons negócios, eu diria, apesar do nervosismo do produtor brasileiro. Eu digo sempre, nós não exportamos milho, nem trigo, nem soja para os Estados Unidos, mas de uma certa forma, todo mundo ficou horrorizado com essa taxa de 50%, mas levando em consideração que nós temos a chave na mão para reverter tudo isso. Então, respondendo objetivamente, foi uma semana de bons negócios, foi uma semana boa. Eu não, o prêmio subiu, o prêmio aí nessa faixa de agosto, setembro, 140. Então, 140 over, é claro. Então, os prêmios melhoraram, então ajudaram, o prêmio mais o dólar ajudou e se vendeu um pouco de soja. Foi bom, cara, foi bom.
Seu Ginaldo, lhe preocupa essa alta do dólar continuando pegar sobre os nossos custos de produção da soja 25, 26?
Se me preocupa a alta do dólar?
Isso para a formação de custos da safra nova.
Carlos, existe uma. Hoje, como eu disse no início, que é preciso levar em consideração que nós temos quase certeza que houve intervenção do Banco Central para não deixar o dólar subir. E eu diria para você que a tendência do dólar, considerando se manter os 50%, se mantivesse os 50%, a tendência do dólar é subir. Aí o dólar vai subir, porque você vai ter menos saída de mercadoria, menos entrada de dólar, o dólar vai subir, com certeza. Agora, o mercado está acreditando, essa alta que foi a 5,63, voltou, está aí 5,55. Sem dúvida nenhuma, cara, o mercado está considerando que vai ter bom senso das autoridades brasileiras e vamos negociar com o presidente Trump. É isso que eu acho que o mercado está prevendo. E essa alta do dólar, sem dúvida nenhuma, se não houver acerto, o dólar vai a 6 reais, aí ninguém segura. Mas, usando o bom senso, eu diria para você que nós vamos acertar, o dólar vai ficar aí nessa faixa, 5,50, 5,48, 5,60, e resolvendo essa questão cambial. É isso que eu vejo, Carla.
Seu Ginaldo, a gente vai concluindo a semana com todas essas informações, mas também com as informações de que está se aproximando a edição desse ano do Crop Tour. É viagem para os Estados Unidos, é viagem para a China. Para os Estados Unidos ainda tem algumas vagas, mas para a China já não dá mais, né, seu Ginaldo?
É, Carla, surpreendentemente, nós lançamos o programa do Crop Tour para a China também, e está fechado, está fechado. Nós não temos. Vários empresários nos procuraram, empresários do agronegócio, querem fazer negócio com a China, querem trabalhar com a China, nessa área de fertilizantes, também vender soja para a China, nessa área de agroquímicos também. Parcerias nas áreas de armazéns. Então, para a China, nós poderíamos eventualmente aceitar uma pessoa a mais, se essa pessoa aceitar ficar sozinho, ter um custo a mais para ficar sozinho também, não é lá essas coisas. Mas, de um modo geral, a China está fechada. Se tiver um candidato aí, seja um bom empresário que queira e esteja. Vamos dizer, nós vamos sair dia 4 de setembro e vamos votar 17 de setembro. Então, agora, para os Estados Unidos, tem ainda 3 ou 4 vagas ainda. Estados Unidos, esse ano, a procura, talvez o pessoal com esses problemas todos, ninguém se interessou muito por enquanto. Mas nós estamos com a expectativa de que até o final do mês possamos fechar também o grupo Estados Unidos. China está fechado. Se aparecer alguém, um bom candidato, um bom empresário, que queira ir, naturalmente nós vamos colocar mais um empresário. Mas tá, de um modo geral, está fechado, cara.
Seu Ginaldo, como é que estão suas expectativas para essa visita, principalmente no momento onde essa relação China-Brasil está completamente fortalecida, a nossa soja sendo muito demandada pelos chineses em função desse conflito com os americanos? Porque eu entendo que haja uma expectativa grande também para visitar as lavouras americanas, ver todo o potencial, principalmente do milho esse ano. Imagino que o senhor esteja bastante ansioso, mas eu queria muito saber como é que estão suas expectativas para essas visitas à China, que deverão trazer um know-how muito importante para essas pessoas que já fecharam sua ida ao Crop Tour para visitar, o nosso principal cliente.
Carla, deixa eu colocar aqui uma coisa bem. Olha, nós fechamos o mês de junho as exportações de soja no Brasil. Deu 11,98, ou seja, 12 milhões de toneladas. Desses 12 milhões de toneladas que nós marcamos em junho, em número redondo, 76% foi para a China. Tu imagina? Ou seja, é a China que está no mercado, comprando no Brasil cada vez mais. O ano passado, ela embarcou em mês de julho, tipo 9 e pouco, esse ano embarcou 12 milhões, 11,98, 12 milhões. Então, tu vejas, observe que a China está presente no nosso agro e ela está, sem dúvida nenhuma, bem abastecida, tranquila, comprando do Brasil, comprando da Argentina. É claro, o prêmio subiu. Subiu por quê? Porque há demanda por soja brasileira. E como eles não estão comprando nos Estados Unidos, porque tem impostos, tem isso, tem dificuldades, tem também as questões diplomáticas para resolver, eles estão comprando mais no Brasil, mais na América do Sul. E para nós isso é muito bom. Agora, eu acho, cara, que o empresário brasileiro que está indo à China e os chineses estão cada vez mais vindo para cá. Está sendo muito interessante de um modo geral. E eu acho que a tendência, Carla, os Estados Unidos já competiram, vamos dizer, em condição de igualdade com o Brasil. Hoje, o Brasil exporta basicamente 70%, vamos dizer, da soja que a China consome. Então, nós estamos felizes com isso, com essa parceria. E os chineses estão loucos para vir para cá, estão cada vez mais caminhando nesse sentido, buscando alternativas para suprir suas necessidades. E o Brasil, a Argentina, sem dúvida nenhuma, Paraguai também, Está entrando nesse rol de países que podem ofertar mais produtos e fazer parcerias. E a nossa viagem vai selar, naturalmente, algumas parcerias. Eu não diria que isso aconteça na hora, mas todo mundo vai ter a oportunidade de arranjar parceiros. Nós vamos visitar lá em cima, na província de Heilongjiang, lá em Harbin, lá em cima no Nordeste, ou seja, Nordeste, mas lá na parte norte, nós vamos visitar uma estatal que planta soja, mas vamos visitar várias empresas da área, indústria de óleo, empresas interessadas em comprar diretamente do Brasil, empresas que querem parceiros brasileiros que querem, eles estão vindo cada vez mais, estão se aproximando. E isso é muito bom, cara. E a nossa ida para lá tem essa finalidade, trazer negócios para o Brasil. É isso que nós estamos fazendo. Estamos sendo, vamos dizer assim, um diplomata brasileiro ajudando o Brasil a ficar cada vez maior diante da demanda mundial. É isso aí, cara.
Isso é muito, muito importante, muito especial. Eu tenho certeza que o senhor, o Daniel, vão trazer informações riquíssimas para nós demais essa edição do Crop Tour. Então, seu Ginaldo, muito obrigada por essa perspectiva. A gente vai acompanhar todo o preparo até o dia da viagem, que começa a acontecer no mês que vem. Então, seu Ginaldo, obrigada, viu? Terminar a semana com o senhor é sempre muito bom. A gente vai trazendo perspectivas muito amplas do mercado, da vida, do crop tour, dessa situação que o Brasil está vivendo agora, que precisa de mais mentes como a sua, com serenidade, tranquilidade, diplomacia. Obrigada, viu, seu Ginaldo?
Ana, muito obrigado a você pela paciência, pela a sua genialidade em fazer perguntas, né? Perguntas que muitas vezes a gente tem que rebuscar, tem que a cabeça, nossa cabeça é um computador, vamos dizer assim. Então, isso é muito importante, isso me deixa feliz. Notícias Agrícolas sempre avante, crescendo, evoluindo. Meus amigos aí, todos eles. Não é só o Daniel. Daniel é um grande parceiro. A gente tem aí mais de 10 anos viajando juntos e nós esse ano vamos com certeza realizar uma grande viagem com bons negócios e com muita prosperidade para nós, para o nosso país e para a família brasileira. Vamos trazer negócio, que é isso que nós sabemos fazer. Carla,
Isso
um grande
mesmo.
abraço. Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus.
Amém. O senhor também, seu Ginaldo. Pode falar, pode ficar tranquilo que eu não vou contar para o Daniel que eu sou a sua preferida e não ele. Ele não.
Beleza.
Se ele não estiver assistindo agora, sorte a nós.
Com certeza. Um grande abraço,
Brincadeira.
querida.
Um abraço, seu
Tá?
Ginaldo.
Deus.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Amém. O senhor também. Bom, e assim, eu sempre digo que entrevistar o seu Ginaldo é um privilégio para mim, que estou aqui na bancada, para os meus colegas, mas para a nossa audiência também, porque é trazer essa percepção do todo, né? É trazer essa percepção, inclusive, da questão dos seres humanos que estão ali envolvidos em situações como essa que a gente está relatando desde quarta-feira, de quando o Donald Trump trouxe essa carta ao governo brasileiro, essa taxação, enfim, isso traz impactos mútuos, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para uma série de setores. Então, estamos ali de olho em tudo isso, olhando para o relatório do USDA. Então, em suma, o que disse seu Ginaldo? O mercado em Chicago tem ainda, de fato, um viés de baixa. O relatório do USDA hoje levemente baixista para os preços, porém, essa semana foi uma semana melhor de negócios para o Brasil, justamente em função dessa alta do dólar frente ao real. Vai fechando a semana com um ajuste pequenininho de 0,01%, mas R$ 5,54. Então, olho vivo no mercado cambial. Vamos ver como terminaram os preços na Bolsa de Chicago. Números da soja na tela para você acompanhar. Julho, 10 dólares e 4. Agosto, 10 dólares e 4 centos por bushel. Também, setembro, 9 dólares e 95. Novembro, 10 dólares e 7. As baixas na soja, de 6,5 a 8,5 pontos. Preços do milho. Milho também fecha no vermelho, julho 4 dólares e 3, setembro 3 dólares e 96 centes por bushel, dezembro 4 dólares e 12, março 4 dólares e 29, baixas de 13,25 a 4,75. Sugiro que vocês revisitem a entrevista feita agorinha por Guilherme Dorigatti com Ronaldo Fernandes, diretor da Royal Rural, que trouxe todos os detalhes do mercado do milho nessa sexta-feira e para esta semana. E, inclusive, Ronaldo falando que a B3 deve seguir pressionada em julho, mas com possibilidade de recuperação no próximo mês. Preços do trigo e a gente conclui. Trigo perde 9 pontos e meio nos principais vencimentos, fecha o julho com 5 dólares e 40 centes por bushel, setembro com 5,45, dezembro 5 dólares e 65 e março 5 dólares e 83 centavos por bushel, fechando o boletim dessa sexta-feira, dia 11 de julho de 2025. O Ivan perguntou sobre a questão do BRICS no peso da taxação. Ivan, a gente está produzindo aqui um conteúdo, um material, uma entrevista especial e exclusiva para falar dessa questão do BRICS, do dólar e como o BRICS enxerga o dólar, como o Trump enxerga o BRICS. Então, fique tranquilo que na semana que vem a gente vai ter na nossa programação conteúdos especiais para falar um pouco mais dessa questão do BRICS aqui e como isso vai impactar os próximos movimentos comerciais de chefes de Estado de economias importantes. E isso vai, claro, trazer um impacto importante para o Brasil também. A gente assim vai concluindo por aqui. Na sequência, o podcast Rotação de Culturas, uma parceria do Notícias Agrícolas com a agência MacFor. E depois tem Alexander Horta, o fechamento de mercado completo dessa sexta-feira, 11 de julho, para você terminar essa semana sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom final de semana e até mais.